Nós vamos abrir nossas Bíblias em 2 Pedro. No primeiro capítulo, se você puder abrir a sua Bíblia, compartilhar com quem esteja ao seu lado. E nós vamos ler do verso 12 até o verso 19. Nós estamos numa série de exposições dessa carta, a terceira mensagem. Se você não participou das primeiras, para situar você no contexto de 2 Pedro, 2 Pedro foi uma carta escrita pelo apóstolo Pedro a uma igreja como a nossa, que estava enfrentando a perseguição interna de falsos profetas. Eles estavam pregando no seio da igreja que não era possível conhecer a Cristo, conhecer a Deus através da revelação, mas que você poderia conhecê-lo através de uma experiência mística. Negava a autoridade de Cristo. E Pedro então escreve para combater esses falsos profetas que estavam dentro da igreja. Entendemos que esse assunto é um assunto atual, porque nós percebemos em nosso meio, no meio da igreja de Jesus, falsos ensinos. Esses falsos ensinos têm levado a igreja a se desviar da verdade. E Pedro escreve para convidar aquela igreja a um retorno à verdade. Nós precisamos conhecer a verdade e precisamos permanecer nessa verdade. E os primeiros versos de 2 Pedro, ele introduz a sua carta falando da sua experiência com Cristo, da experiência daqueles que estava recebendo essa carta com Cristo, falando da mudança que essas pessoas experimentaram em Cristo. Uma vez que elas tiveram um encontro com Cristo, tiveram suas naturezas transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. E agora elas receberam o poder de Deus para viver uma nova vida em Cristo. E Pedro diz que você e eu, que nós precisamos nos empenhar. Há necessidade de um esforço pessoal para acrescentar à minha fé algumas qualidades de caráter para que eu seja parecido com Cristo. Ele fala da integridade, do domínio próprio, de ter mais conhecimento da verdade. E a partir do verso 12, Pedro, ele faz uma declaração à igreja. Que ele está vivendo, Pedro, os últimos momentos da sua existência sobre a terra. Ele declara para aquela igreja que ele tem consciência de que os seus dias estão terminando. E diante desse fato, de que a sua vida está chegando ao fim, ele tem algo a dizer àquela igreja muito importante. E é o texto que nós vamos ler nessa noite. E uma pergunta que eu faço a você que pode me ouvir, que talvez alguns não possam. Se você tivesse consciência, se fosse possível, mas não é possível, mas se fosse possível, você ter conhecimento de que essa morte estava chegando, de que você estivesse vivendo os seus últimos dias, e você quisesse deixar algo muito importante para a sua família, você, pai, quisesse deixar algo muito importante para os seus filhos, e você, filho, quisesse deixar algo muito importante para o seu pai, para a sua mãe, ou se eu estivesse vivendo meus últimos dias e quisesse deixar algo para a igreja muito importante, o que você falaria? O que você iria deixar como legado? E é exatamente isso que Pedro está falando nesse texto. Se você puder acompanhar a leitura no verso 12, ele diz: por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. Olha o que Pedro está dizendo. Eu quero falar algo para vocês que vocês já conhecem. Vocês sabem. Vocês têm conhecimento. Vocês estão firmados nessa verdade. E Pedro diz que o Senhor Jesus lhe tinha revelado que ele estaria deixando esse corpo. E aqui ele se refere a esse corpo como um tabernáculo. Algo provisório. Alguém pudesse pegar um pouquinho d'água para mim? Algo provisório. Algo que iria, porque é um tabernáculo, algo temporário. E Pedro tem essa consciência que ele está deixando esse corpo, que é uma habitação temporária, para estar com o Senhor. Aí ele vai dizer algo muito importante para a igreja. E o que ele vai dizer a partir do verso 15, que é a mensagem central desse texto, é a resposta a esse tema, o que o cristão não pode esquecer. Mas antes de responder essa pergunta, o que você não pode esquecer, eu julgo de muita importância refletir sobre essa experiência do apóstolo Pedro com a morte. Como ele lida com a morte? O que o cristão não pode esquecer? Em primeiro lugar, eu quero que você reflita que a morte é certa. Refletindo a respeito dessa introdução do apóstolo Pedro, uma vez que nós não sabemos quando vamos morrer, mas sabendo que vamos morrer, eu não posso esquecer que o meu tempo sobre essa terra é um tempo muito curto. Não há necessidade, não há, de eu receber uma revelação do Senhor Jesus, como Pedro recebera, de que a minha vida está chegando ao fim. Porque a minha vida e a sua vida está chegando ao fim. A nossa vida passa rapidamente sobre essa terra. A Bíblia diz que nós somos como um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece. O salmista diz que a nossa vida é como a flor da erva, que ela floresce hoje e amanhã desaparece. E eu julgo muito importante você ter consciência de que o seu tempo sobre essa terra e o meu tempo é um tempo curto. Às vezes eu me esqueço dessa realidade. Parece-me que nós esquecemos. Nós sempre deixamos para amanhã o buscar ao Senhor, deixamos para amanhã vivermos uma vida de piedade, como Pedro diz no início desse capítulo, de vivermos uma vida centrada em Deus, deixamos para depois, quando a vida é tão curta, todas as semanas, a realidade da morte nos revela que a vida é breve. É uma enfermidade numa criança, é quando uma família chega para o pastor e diz: pastor, tem um diagnóstico lá em casa de morte. Realidade nossa aqui na igreja. Ou como diz Charles Swindon, eu nos seus livros, se você quer conhecer um pouco da realidade da morte, visite um hospital de câncer onde as crianças estão acometidas da doença. Para nós termos uma reflexão sobre nossas vidas. Mas Pedro, ele tem uma visão da morte muito interessante, porque para Pedro, a morte não é o fim. E para o cristão, a morte não é o fim. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz que a morte foi derrotada. Que Cristo derrotou a morte. Então, para nós, que estamos em Cristo, a morte não é o fim. Para Pedro, ele estava deixando um corpo. E olha que ele recebeu uma profecia do próprio Cristo de que ele morreria. Segundo a tradição, Pedro foi crucificado. E ele disse que queria ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de ser crucificado à semelhança de Jesus. E esse homem, sabendo da realidade da morte e da morte que ele enfrentaria, ele não estava assustado. Porque para Pedro, a morte não é o fim. A morte é deixar um corpo que adoece. Para Pedro, a morte é deixar esse tabernáculo que é temporário para ser revestido de glória, para viver na presença do Senhor. É diferente. E talvez isso me ajude a enfrentar a vida de uma forma diferente, sem desespero. Porque os sofrimentos da vida é uma realidade. Não existe uma lei de Deus que diz que você está isento das lutas, dos sofrimentos da vida. Nós não estamos isentos. Mas para o cristão também, a morte nunca é acidental. Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. Esse cântico, Tu és soberano, eu cantei muitas vezes esse cântico, mas uma vez eu cantei esse cântico de uma forma diferente. Porque eu cantei esse cântico na morte, num sepultamento de um sobrinho, que morreu subitamente, saudável, fez uma cirurgia simples, e no dia seguinte acordou, estava bem, e em seguida passou mal e veio a falecer. E ali eu vi a soberania de Deus, porque Deus é soberano. Às vezes eu ando com medo, em alguns momentos da minha trajetória, achando que eu posso ter controle das situações da vida, mas, na verdade, Deus é soberano. Isso é um mistério de Deus. É o mistério da vontade de Deus. A minha morte não vai ser um acidente para Deus. A minha morte está dentro de um propósito de Deus. E eu preciso refletir que Deus está no controle da minha vida. Às vezes que eu fico ansioso, às vezes que eu perco o sono, às vezes que eu fico angustiado, é porque eu perco de vista a soberania de Deus sobre a minha vida. O Senhor Jesus disse que não cai da minha cabeça um fio de cabelo sem que Deus permita. Se Deus está no controle das pequenas coisas, e Jesus disse que Deus está. Ele disse que não haveria necessidade de eu andar ansioso por coisa alguma, porque Deus cuida das aves do céu, das ervas do campo, e Deus não iria cuidar de você. Você tem um valor muito maior para Deus. Esse Deus soberano, esse Deus que tem o controle de todas as coisas, é um Deus que ama você. É um Deus que cuida de mim. Às vezes eu fico pensando e paro e digo, não tem que pensar na vida. Eu preciso entender que meu Deus é quem está no controle. Lembro-me que no início do ministério, ao assumir essa igreja, eu tinha 28 anos. E para um jovem de 28 assumir o ministério de uma igreja, naquela circunstância que eu assumi, eu andava muito preocupado, muito ansioso. Fui ao médico da cidade. Já acontece para os irmãos, a minha barba, estava caindo. E aquele médico, ao me examinar, olhou e disse assim, toma esse remédio aí, mas não vai valer para nada não. Eu falei, por quê? Você não tem nada aí, rapaz. Eu achava que estava com uma micose no rosto. Você não tem nada nesse rosto, isso é emocional. É um médico bem folclórico aqui na cidade. E ele disse o seguinte, toma esse remédio, mas não vai valer nada. Eu fiquei saindo de lá, é verdade. Eu estava ansioso, preocupado. E agora quando eu olho para trás, 26 anos depois, eu disse, não havia motivo de eu estar preocupado. Porque apesar de estar iniciando o ministério, Deus já estava no controle de todas as coisas. Nós vamos ficar aqui na terra o tempo que Deus determinar. Você vai estar em alguns lugares o tempo que Deus determinar. Mas nós queremos mudar as coisas, mas nós não mudamos. É Deus que está no controle da minha vida, da sua vida. É Ele quem determina. Então a nossa morte não é um acidente. Pedro sabia disso. E quando Pedro diz à igreja, olha, nossa, eu tenho algo importante para relembrar a vocês. Porque Pedro não estava trazendo algo novo para eles. Eu quero apenas lembrá-los de algo que vocês já conhecem. Mas fato é que vocês estão afastando dessas verdades. Então você não pode esquecer que a morte, ela é certa. Mas a morte para nós não é o fim. A nossa morte não será um acidente para Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Do que o cristão não pode esquecer? Em segundo lugar, da verdade revelada. Essa é a mensagem central desse texto. E é interessante que Pedro diz que eles conheciam essa verdade, olha bem, que eles estavam firmados nela, mas que ele, Pedro, precisava trazer a lembrança deles, aquelas verdades que eles conheciam, que eles estavam firmados nela, mas que era importante relembrá-los. Aí lembrei-me de uma história contada por um colega pastor, um famoso pregador aqui no Brasil, conferencista, prega em muitos congressos, tem tido oportunidade de ouvi-lo, muitas vezes. E é muito bom ouvi-lo, porque é um excelente orador, um homem de Deus. Certa vez esse pregador chegou à sua igreja, um domingo pela manhã, e fez a seguinte pergunta à igreja. Vocês lembram do sermão que eu preguei domingo passado? Aqueles irmãos que podem citar o tema, as divisões do sermão, por favor, fiquem em pé. E pouquíssimas pessoas ficaram em pé. E aí ele fez a segunda pergunta, dois domingos atrás. E ele foi perguntando, três domingos. E ele disse, olha, estou muito triste com a igreja. Ele tinha uma expectativa de que as pessoas lembravam do que ele tinha falado. E quando ele estava cumprimentando a igreja, a porta, um irmão chegou perto dele, cumprimentou e disse, pastor, só lembro que o senhor almoçou domingo passado? Aí ele ficou gaguejando, tentou pensar, não, dois domingos passou. Terceiro domingo, atrás. Aí disse, não, mas aí você está me apertando, vou saber de imediato. O que eu almocei 3 domingos atrás? E ele disse: pastor, deixa eu dizer algo para o senhor. É verdade que nós não lembramos o que o senhor falou. Mas naquele dia que o senhor trouxe aquela mensagem da palavra de Deus, ela me alimentou. Assim como o senhor não lembra do alimento para o físico há 1 mês atrás, mas naquele dia, aquele alimento supriu a necessidade do senhor. Na verdade, aqui no púlpito, ao longo desses anos pregando, eu tenho entendido que domingo após domingo nós estamos repetindo a mesma mensagem. Todos os domingos eu estou repetindo a mesma mensagem para vocês. Sabe por quê? Porque a mensagem é única. Só tem uma mensagem, meus irmãos. A mensagem é Cristo, não tem outra. Posso apresentá-la de forma diferente, mas a mensagem é a mesma. Porque se eu apresentar a vocês uma outra mensagem, não é a verdade. A verdade para Pedro é Cristo. E Pedro diz que essa verdade, ela é revelada nas Escrituras. É a palavra escrita. Para Pedro, essa palavra escrita é inspirada. Essa palavra escrita não foi produzida por vontade de homem. Essa palavra escrita foi produzida pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles homens não produziram segundo a sua vontade, mas movidos pelo Espírito Santo de Deus. E para Pedro, verdade está aqui. Mas para a sociedade em que nós vivemos, a verdade não está aqui. Os filósofos gregos, antes de Cristo, eles especulavam a respeito da verdade. Platão, Sócrates. No século XVII, um filósofo chamado René Descartes, ele disse que você só poderia conhecer a verdade usando a razão. René Descartes é o pai do racionalismo. E o racionalismo nega a existência de Deus. É colocar a razão humana sobre a palavra. Depois um outro filósofo chamado John Locke, ele diz o seguinte: a verdade você vai conhecê-la a partir do uso dos seus sentidos. O homem nasce sem verdade. Mas no decorrer da vida, ele vai adquirindo a verdade, usando os sentidos. E essas duas primícias deram origem a todas as filosofias que influenciam a sociedade em que nós vivemos. Nós sabemos que somos influenciados pelas filosofias dos nossos dias. Você percebe que as pessoas estão querendo encontrar a verdade usando os sentidos. Eu senti. E essas filosofias, palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, elas influenciam a igreja. Hoje eu quero conhecer a verdade tendo uma experiência mística. Mas essa ideia, ela surge lá atrás, num filósofo pagão. Eu senti, tive uma experiência mística. E essa experiência é verdade. Pedro diz: não. Não é a sua experiência, é a revelação, é o que Deus diz. Meus queridos, não há verdade fora da palavra de Deus, não há verdade fora de Deus. Verdade está relacionada ao caráter de Deus, aquilo que Deus é. Verdade está revelada aos propósitos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Se você buscar verdade fora de Deus, você está perdido. Aí Pedro, ao defender a verdade revelada, ele diz: olha, a partir do verso 16, de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Pedro vai e diz: olha, eu testemunhei. Eu não estou seguindo nenhuma fábula. Eu não estou seguindo nenhum profeta. Eu estive no Monte da Transfiguração. Eu, Pedro, estive ali com João e Tiago. Nós fomos testemunhas oculares, nós vimos. Quando o Senhor Jesus, que é a verdade, quando ele recebeu do Pai a glória devida. Jesus é a verdade. A revelação escrita aponta para essa revelação encarnada. Cristo é a palavra encarnada. Então nós temos duas revelações, a revelação escrita e a revelação encarnada, Cristo. Para Pedro, Cristo é a verdade. Não há outra verdade fora de Jesus. E naquela experiência que Pedro teve no Monte da Transfiguração, quando Cristo, a sua face brilhou e eles viram a glória de Cristo, a glória do reino eterno. E veio Elias e Moisés, que não enfrentaram a morte, simbolizando a lei e os profetas, simbolizando a palavra de Deus, e falando com Cristo que ele iria assumir o nosso lugar, que ele ia assumir a cruz. E aquela glória revelada demonstra que verdadeiramente aquele que ali estava era a verdade. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outra verdade, é Jesus Cristo. E a transfiguração, meus queridos, traz à nossa memória algo que eu e você já sabemos. Algo que nós já experimentamos. Quando o Senhor Jesus reuniu os seus apóstolos, na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão e partiu o pão diante dos seus apóstolos. Ele disse: a semelhança desse pão, que é partido por vocês, eu também serei partido na cruz. E ao pegar o cálice e dizer: a semelhança desse cálice, eu derramarei o meu sangue por vocês. E ele em seguida dá uma ordem aos seus discípulos: façam isso em memória de mim. Relembrem sempre estas verdades. Então o que Pedro está dizendo é o seguinte: eu preciso lembrar sempre, na minha curta existência, quem é Jesus Cristo. E a transfiguração me diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. Essa tinha sido a declaração de Pedro. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. É o próprio Deus deixando a sua glória, vindo para tomar o meu lugar e o seu lugar. Verdadeiramente não existe outro nome. Se você vive um evangelho onde apresenta outros nomes, outros caminhos, outros meios de você alcançar a vida eterna, é Jesus. O seu filho, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, a sua família, precisa saber que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador e Senhor. Essa é a verdade. Não existe outra verdade. A verdade é Cristo. Em segundo lugar, que Cristo, que Jesus Cristo é o cumprimento das Escrituras. Bryce Champion é um autor que defende a tese de que a Bíblia, ela é cristocêntrica. Que todo sermão, ele é cristocêntrico. Porque não há outro assunto na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, as Escrituras falam de Jesus. O Antigo Testamento é a promessa da vinda de Jesus. Ele veio, o Novo Testamento é o cumprimento. E nós aguardamos o retorno glorioso de Cristo. O nosso futuro, há uma expectativa de nós vivermos eternamente no reino de Cristo. Tudo se resume em Jesus Cristo. Em terceiro lugar, que a morte de Jesus Cristo foi substitutiva. Ou seja, ele assumiu o meu lugar naquela cruz. Quando Jesus falou aos seus apóstolos que ele iria se fazer sacrifício, ele estava dizendo o seguinte: vou me fazer sacrifício por você. Você é pecador e eu assumo o seu lugar naquela cruz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que os nossos pecados foram cravados na cruz. Se você se esquecer de quem você é, quem é você? Talvez você entre aqui e ignore a sua real condição, você é pecador. Eu e você somos miseráveis pecadores, salvos pelo sacrifício de Jesus na cruz. E se eu me esquecer de quem eu realmente sou, eu vou viver um cristianismo mentiroso, porque eu vou achar que posso me justificar diante de Deus através da minha religião, através das minhas obras. E eu não me justifico diante de Deus, só há uma justificativa para você e para mim: o sacrifício de Jesus na cruz. Por isso que Jesus disse que eu não posso olhar a vida do outro. Porque eu sou pecador, os meus pecados foram cravados na cruz de Jesus. E a transfiguração, ela demonstra que ele assumiu o meu lugar. Eu não posso esquecer que o meu Senhor foi glorificado após a sua ressurreição. E Pedro não só participou no monte da transfiguração, como ele foi testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Pedro teve um encontro com Cristo ressuscitado. Ele foi testemunha da ascensão de Jesus. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, ele diz que Cristo foi glorificado à direita do Pai. Ele venceu a morte. Se Cristo venceu a morte, nós que depositamos a nossa esperança em Cristo, a venceremos. Na primeira carta de Pedro, ele escreve uma igreja perseguida. Ele escreve a pessoas como nós, mas que estavam sendo perseguidas e perdendo suas vidas. Aí Pedro vai lá no primeiro capítulo da carta, no verso 3, ele diz: nós que temos uma viva esperança, esperança esta firmada na ressurreição de Jesus. E através da ressurreição de Jesus, nós temos no céu uma herança. Uma herança que não pode ser manchada, ela não pode ser tocada. Esta herança está guardada pelo poder de Deus. Essa é a segurança que eu tenho, que se o meu Cristo venceu a morte, eu a vencerei. Por isso que a morte não assustava Pedro. Mas se eu perder de vista esta verdade, eu vou andar desesperado. Por isso que essa verdade precisa ser lembrada constantemente ao longo da minha caminhada. E concluindo, a transfiguração mostra que Jesus Cristo voltará. Você não pode esquecer que o Cristo voltará triunfantemente. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 11, falando a respeito da celebração da ceia, ele diz que todas as vezes que nós nos reunimos, todas as vezes, para celebrarmos a ceia, nós anunciamos a morte, a ressurreição e a volta de Jesus. Nós anunciamos que Cristo morreu pelos nossos pecados, que Ele venceu a morte e de que um dia Ele voltará em glória. Eu te pergunto, você tem se lembrado constantemente dessas verdades? Essas verdades são frescas na sua mente? São novas para você? O que Pedro diz nesse texto é que eu e você, mesmo sabendo dessas verdades, todos os dias nós precisamos meditar nelas. E se eu meditar na minha fraqueza, na brevidade da vida, e lembrar de que eu creio num Deus que é soberano, num Deus que está no controle de todas as coisas, e lembrar de que a morte para mim não é o fim. A morte para o cristão, ela não tem a palavra final. Que a minha morte nunca vai ser um acidente para Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. E de que a minha esperança está além dessa vida. Pedro diz que quem pensa e quem apenas nas coisas dessa vida é míope. Ele olha apenas numa direção horizontal. E nós precisamos olhar numa direção vertical e esperarmos a recompensa eterna que está reservada para nós e vivermos na expectativa do retorno de Jesus a qualquer momento. Nós perdemos a expectativa da volta iminente de Jesus. Mas nós deveríamos viver todos os dias. E a Bíblia adverte que nós deveríamos estar preparados para o retorno de Jesus. Que a igreja, ela tem que estar preparada para o retorno do seu Senhor. Eu não sei quando eu vou partir. Não nos é possível sabermos. Você não sabe. Nós não sabemos, mas sabemos que partiremos. Sabemos que a vida é breve. E se não partirmos, o nosso Senhor voltará em glória para levar a sua igreja. Levar a sua igreja, nós vamos subir com eles nos ares. E nós vamos estar para sempre com o nosso Senhor. Você está preparado para essas verdades? Tem vivido essas verdades? Elas são suas. Ela é a sua verdade. A verdade é essa para Pedro. E essa é a mensagem mais urgente na visão do apóstolo Pedro para deixar para a sua igreja. Igreja, esteja preparado, porque a qualquer momento você pode partir. Igreja, esteja preparada, porque a qualquer momento Cristo pode retornar. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus, agradecendo. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Palavra viva, palavra eficaz. E nessa noite nós nos colocamos diante do Senhor para ouvirmos o que o Teu Espírito tem a falar aos nossos corações através dessa palavra. Nosso desejo é que o Senhor tenha liberdade de agir em cada um de nós, e que ao sairmos aqui nessa noite, saiamos com a firme convicção de que o Senhor é um Deus soberano, um Deus que tem controle de nossas vidas. com Deus que venceu a morte e de que nós a venceremos através da fé em Cristo Jesus. Que tenhamos também a firme convicção de que temos que viver cada dia como se fosse o último dia da nossa existência. Vivermos cada dia na expectativa da volta iminente de Jesus. A tua igreja aguarda. Nós aguardamos a volta triunfante de Jesus. O Rei da Glória, o nosso Rei, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Nós oramos no nome e no poder do Rei da Glória, o Rei Jesus. Amém. Quero convidá-los a se colocarem em pé, nós vamos louvar o Senhor. E após esse canto, nós estaremos encerrando o culto dessa noite.
Scream. Senhor dos céus e terra, de tudo é o Criador. Quem é esse Rei da glória? Ele é tudo pra mim. Seu nome é Jesus. Esse Jesus poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Seu nome é Jesus.
Seu nome é Jesus.
Seu nome é Jesus. Jesus poderoso, Rei do meu ser,
Rei do meu ser,
Rei da glória.
Esse é o nosso Senhor, o Rei da glória, o meu Salvador. Ele é o seu Salvador, é o Senhor da sua vida. Você aguarda esse Rei, o retorno dele. Que Deus o abençoe. Ao que sairmos daqui, possamos anunciar a morte, a ressurreição e a volta do Rei da glória. Amém. Que a graça, maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus, que o grande e infinito amor de Deus e que as consolações do Espírito Santo estejam repousando sobre essa congregação, sobre a Igreja de Jesus, espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.